I have a dream.
The president is dead.
All steps for man, one giant leap for mankind.
Mad as hell, and I'm not gonna take this anymore.
Cinco, quatro, três, dois.
Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã?
Olá, ouvintes leitores! Vire a página porque vamos começar mais um capítulo do nosso Microcast. Eu sou Lucien, o bibliotecário. E eu estouro os limites dos meus cartões de crédito comprando livro.
Eu sou a Serena. E não limo pelo Obato, né?
Eu sou o Senão. E quero minha infância de volta.
Ok, nós estamos aqui hoje para gravar mais um Microcast. Vamos falar sobre livros da nossa infância, os livros que nós lemos da nossa infância. Mas antes, vamos para os recadinhos de cabo.
Recadinhos de cabo.
Bem-vindos aos Recadinhos Cabulosos. Essa é uma sessão que estamos começando, inaugurando agora no nosso Cabuloso Cast, no nosso Microcast, na verdade. A sessão Recadinhos Cabulosos é uma sessão que sempre haverá nos nossos Microcasts. Ela não existe no Cabuloso Cast, né? Isso mostra um pouquinho como nós estamos melhorando. Nós estamos tentando fazer com que o cast ele se torne algo mais interessante. Em conversa com Chitara, a nossa convidada, pelo menos para essa leitura do nossos recadinhos cabulosos, ficou decidido que o cast ele tinha um problema. Quem reparou o último microcast, que foi o que é Chiclet, nós cometemos um erro, que eu considero um erro. O que foi que nós fizemos? O cast ele inicia, nós conversamos uma série de bobagens, que é natural de todo o cast, e somente mais à frente é que nós tocamos no assunto qual é a temática do cast, qual é o tema que nós vamos abordar. E isso gera um problema, porque pra quem tá ouvindo, não é, Chitara? Isso fica ruim.
Isso é verdade.
Se nós colocarmos a temática logo e avisarmos que vamos dar uns recados somente, aí as pessoas já sabem. Então vai ser sempre assim: no início eu anuncio a temática, depois vem os recadinhos e depois a gente retoma a temática pra você saber. Quem não quiser ouvir os recadinhos cabulosos, pode pular, avance aí os minutos que forem necessários. Mas eu recomendo que você fique e ouça, porque nós vamos relembrar muitas coisas que comentamos à frente, que comentamos no cast passado, na verdade, e vamos falar novamente sobre a nossa promoção, a promoção do nosso cast. Primeiro, vamos explicar, né? Eu estou aqui conversando com Chitara, né? Chitara, dê um oi aí para o pessoal.
Olá, pessoal, sou Chitara e nós estamos da Serena aqui, eu e Lucien.
Ok. Na ausência, né? Quem está sentindo a ausência de Serena e de senhor Senome, Serena tem um motivo para ela estar ausente, porque na verdade ela está fazendo a monografia. Eu já passei por isso, por essa experiência.
E eu vou passar por isso também, né?
Boa sorte.
Vou precisar, né?
Serena está fazendo a monografia, portanto, ela está concluindo o curso dela e, portanto, fazendo a monografia. E, pra quem não sabe, a monografia é uma redação com umas cento e não sei quantas folhas. O senhor sem nome, né, a nossa entidade superior que paira sobre o cast, ele não está presente porque eu soube que ele está por aí criando algum universo paralelo e coisas desse fim. Mas não se preocupem, eu e Chitara, nós podemos dar conta da leitura dos recadinhos cabulosos. Então vamos lá, vamos para a parte de divulgação do nosso cast. Lembrando, nós sempre pedimos que vocês enviem e-mails e comentários sobre o cast. Você pode elogiar o cast, você pode apontar um dos nossos defeitos, que já explicamos que isso será no momento cagada. Chitara, eu queria comentar uma matéria que eu ouvi no Metacast número 22. Eu acho que agora é o que eu mais faço, é ouvir outros podcasts. É o Metacast número 22. Quem quiser acessar o Metacast, ele está no nosso post, tá certo? Se você olhar na barra esquerda, ou desculpe, na barra direita do nosso cast, como sempre, nós estamos pedindo e-mails para que vocês enviem mensagens pra gente, comentários, elogios, xingando o nosso cast, apontando qualquer defeito que a gente tenha cometido, qualquer cagada que nós tenhamos cometido. É por isso que nós criamos o Momento Cagada. Eu li, né, citar uma matéria no Metacast número 22. Pra quem quiser ouvir o Metacast, eles falam, é um podcast que fala sobre podcasters. E ele está no nosso canto direito do blog. Se você pode ir lá, clica, que você vai direto ser redirecionado pro site do Metacast. E eles comentaram, eles fizeram uma matéria nesse Metacast número 22. A matéria é bem interessante, comentando por que os podcasts, eles acabam, por que os podcasts terminam. E talvez o motivo que, de todos os que eles citaram, mas o motivo que ficou mais evidente é realmente a ausência, a participação de vocês, nossos ouvintes leitores. Vocês não comentarem com a gente, vocês não dividirem as suas dúvidas, as suas críticas com o cast, faz com que a gente acabe desistindo, né? Nós fazemos um podcast porque nós gostamos. O podcast não tem interesse financeiro, a gente não espera tirar nenhum dinheiro disso, mas a gente espera pelo menos que vocês enviem e-mails pra gente, né? Chitara, só fale aí pros nossos leitores ouvintes qual é o e-mail do Cabuloso Cast.
Vocês podem mandar, né, um e-mail pra cabulosocast@gmail.com.
Ok. Só também lembrando o seguinte, se você chegou nesse microcast e está esperando a leitura de e-mails, não estranhe, é porque os e-mails, eles só serão lidos no Cabuloso Cast, ou seja, no programa grande que a gente faz, que tem possivelmente uma hora e meia de duração, e como nós avisamos no microcast número 1, esse Cabuloso Cast, ele só sairá mensalmente. Então, se você chegou agora esperando a leitura de e-mails e não aconteceu, fique tranquilo, porque nós com certeza leremos os e-mails nesse grande Cabuloso Cast, tá? Mas é interessante dizer isso, que vocês podem enviar e-mails comentando os microcasts. Claro que será lido no grande Cabuloso Cast, mas manda sim e-mails pra gente comentando os microcasts, porque cada microcast fala sobre um temazinho, então você pode também falar sobre um temazinho. Esse microcast vai falar sobre os livros da nossa infância e vocês podem, por exemplo, dizer quais foram os livros que vocês leram quando vocês eram crianças, né? Enfim, quem ainda é criança, quem já passou da infância. Então, pode enviar pra gente, envia aí quais são os livros que vocês leram. Outra coisa é que nós criamos uma comunidade dentro do Orkut, do Cabuloso Cast. Entra lá também, você pode participar da nossa comunidade, tá lá, entre no Orkut, vai em comunidades de Cabuloso Cast. Quem é o moderador da comunidade? Sou eu, Lucien, o bibliotecário. Não tem problema, eu não vou rejeitar ninguém. Também vocês podem colocar opiniões sobre o cast lá pelo Cabuloso Cast, pela comunidade do Cabuloso Cast. Eu sempre vou estar dando uma olhada, dando uma checada nos recadinhos. E outra, eu faço a partir de agora um pedido. Entrando no Orkut, eu percebi, né, Chitara me mostrou, que existe uma ferramenta, né, Chitara? O ferramenta Promover, né?
Isso, Promover, né?
Como é que funciona essa ferramenta? Explica aí pra gente.
Então, é um íconezinho que você clica do lado esquerdo, que tem lá, promova. Então, assim, você pode estar promovendo qualquer tipo de informação que você desejar. Então, assim, é interessante que vocês divulguem o Cabuloso Cast através da ferramenta, né? Então, e através dela, que a nossa popularidade pode aumentar. Como informou, né, Lucien, a gente só existe por causa de vocês. Então, a gente precisa muito dessa força, né? A gente olhando aqui, dá pra perceber que 5 pessoas, de um dia que a gente criou até o outro, já viraram, né? Já viram a divulgação. Então, quanto mais divulgação, mais pessoas a gente vai ter seguindo o Cabuloso Cast.
Ok. E o interessante, né, Chitara, você me mostrou, é que a pessoa, ela fazendo isso, ela faz uma... ela cria uma promoção pra todas as pessoas que estão no Orkut dela, né?
Exato. E alcança, assim, um número que a gente tem nem noção, né? Que a gente tá aqui no Orkut, milhões de pessoas acessam. E a gente tem controle sobre isso. A gente consegue ver quantas pessoas estão acompanhando. Isso é muito bom.
Ok. Bem, vamos falar da promoção que nós comentamos no microcast passado. Estamos dando início à nossa primeira promoção. A promoção do Cabuloso Cast, como nós dissemos, que com certeza o sorteio será no mês de dezembro, ou seja, né, possivelmente você receberá de presente de Natal os nossos nossos presentes. E a promoção trata do seguinte: você tem que passar por 4 etapas. A primeira é, você tem que mandar um e-mail para
cabulosocast@gmail.com,
ok, e se tornar um seguidor do nosso blog, que é
www.cabulosocast.blogspot.com,
ok. E lembrando que o e-mail que nós estamos dizendo, pra quem fica pensando, não, mas vocês estão sendo redundantes, é óbvio, eu já estou no Blogger, como é que eu não vou saber o que é o Blogger? Mas é porque tem pessoas que baixam pelo iTunes, então as pessoas que baixaram pelo iTunes tem que saber, né, que o nosso blog, o link de acesso é esse, o nosso HTTP é esse, né? Sim, lembrando, os seguidores do Blogger, eles estão no topo do Blogger. Se você olhar do lado direito, no topo tem seguidores. Você clica em login, faz o login. Se você já tem uma conta no Gmail, se você tem uma conta em outro e-mail, o próprio login do seguidor te dá essa vantagem e você vai lá e entra, se torna nosso seguidor também. Ah, o segundo é que você tem que nos seguir no Twitter. Quando você entrar no Twitter, digite lá Cabuloso Cast, que você vai encontrar o nosso linkzinho do Cabuloso Cast. E por último, você tem que se tornar o seguidor do Scoob. O Scoob, Chitara, pra quem não sabe, é uma espécie de um site que fala só sobre livros. Então é interessante o Scoob, porque você pode criar, por exemplo, uma estante virtual dos livros que você já leu, dos livros que você pretende ler, dos livros que você abandonou. É muito interessante. Entra no Scoob. O site do Scoob é
www.scoob.com.br. O Scoob, o B é mudo, hein, galera?
Ok, Scoob. Então é books de trás pra frente, pra quem não sabe. Mas se você tá em dúvidas de como escrever, vá lá, isso tá no post do nosso cast, vá lá, dê uma lidinha que você vai ver como é que se escreve direitinho e vai poder acessar. Lembre-se, a promoção, ela, na verdade, ela só conta se vocês estiverem nas 4 etapas. Tem que mandar um e-mail, tem que ser o seguidor do blog, tem que nos seguir no Twitter e tem que nos seguir dentro do Scoob também. Se um desses itens vocês não estiverem lá, ou seja, se nós vamos dar um exemplo, se estivermos olharmos que você mandou um e-mail, você é nosso seguidor no Twitter, você está nos seguindo no Scoob, mas você não é seguidor do blog, nós não vamos imprimir o teu nome, não vamos possivelmente colocar você dentro da promoção. Então, para que ninguém depois diga, ah, eu não sei, eu não sabia disso, nós já estamos avisando. Tem que fazer parte das 4 etapas. Se você, uma dessas, você não, seu nome não constar lá, você será eliminado. Outra coisa que eu já vou reforçando, que Serena inventou de dizer isso, ela inventou de dizer isso sem a minha autorização e sem a autorização do senhor sem nome, é que nós queremos, e pelo menos para facilitar o nosso trabalho, que o mesmo nome que você tenha, seja lá no seu e-mail, no seu blog, no seu Twitter, que ele seja sempre o mesmo nome, porque o detalhe é que você tem um nome para a sua conta de e-mail, um nome como seguidor do blog, um nome no Twitter e um nome no Scoob. Nós não vamos saber a diferença e nem vamos nos dar o trabalho, por isso eu já tô avisando, eu não vou me dar o trabalho em nenhum momento de saber se você faz parte dos 4 elementos, ou seja, se é a mesma pessoa. Então lembre-se, mantenha o mesmo login. Se você tem um nome, mantenha o mesmo nome. Se você mudar e nós acharmos que você é uma pessoa diferente, não temos culpa, eu já estou ausentando, mande processos aí pra Chitara, pra mim não.
Começar o recadinho sem mim. Não, tem que parar. Para.
Calma, Serena. Nós estamos aqui. Estávamos esperando por você. Eu sou tão bonzinho que eu deixei algumas partes da pauta dos recadinhos cabulosos pra gente comentar juntos. Chitara foi embora já e agora só estamos nós dois. Vamos lá. Vamos comentar, Serena. Já que falamos tão bem da Batalha do Apocalipse, temos uma matéria muito importante. Saiu no Jornal do Comércio do dia 29/8 uma matéria sobre a Batalha do Apocalipse que tinha uma entrevista com o Eduardo Spohr, que é o autor da Batalha do Apocalipse. Agora tem uma coisa que me chamou a atenção, Serena, na matéria.
O quê?
Até dava a impressão que o jornalista tinha ouvido o Nerdcast sobre a Batalha do Apocalipse.
Tu realmente parece mesmo que eu tinha escutado o Nerdcast. Não, ele tinha cara de ser um nerd.
Foi, ponto interessante, porque nós estamos acostumados às matérias da Veja, né? Que parece assim, pega aquele crítico todo sisudo, coloca ele de frente e diz, olha, tu tem que falar desse livro porque é teu trabalho. E aí ele vai lá e
e sempre fala mal. Eu até me lembro. Então, a matéria sobre a Batalha do Apocalipse realmente foi uma homenagem, uma matéria muito boa, que realmente homenageou o livro, chamava a atenção pro livro.
Eu tenho uma crítica, eu só achei pequena. Como tem toda a página do jornal, ela foi da metade pra baixo. Como você percebia que era feito por um nerd, que era escrito por um nerd, e era um livro, né, sobre anjos, mitologia, algo bem pra jovem, e pro público realmente que gosta, nerd, então, pra mim ficou pequena. Eu acho que era pra ter duas páginas, sabe, assim, pá, Batalha do Apocalipse, Eduardo Spohr, entendeu? Mas não, que não, uma entrevista com ele, falando um pouco do livro. Eu queria mais, eu queria coisas mais de fã mesmo.
É, mas eu acho que isso a gente não verá nem tão cedo, porque também, comentário dos nossos recadinhos cabulosos, né, o Menino Maluquinho ganha 100ª edição. E também, se você perceber, ficou dividindo a matéria com o Eduardo Spohr. E olha, veja, o Menino Maluquinho, com a tradição que tem, com o Ziraldo, o nome de destaque, também ganhou aquela matéria pequena.
É, mas vou voltar à crítica. Livros, né, a parte do caderno C do próprio jornal, quando ela fala de livros, se não for Saramago, alguma reedição de Machado de Assis, ou do Capitães da Areia, que é de
Jorge Amado,
ou qualquer um do nicho deles, não ganha duas páginas. Não vai ganhar. Ganha aquela uma única página dividida entre os dois, que tem que ficar se espremendo.
Sim, temos uma leitura de e-mails. Lembrando o seguinte, pessoal, nós não vamos ler e-mails nos microcasts, somente no Cabuloso Cast. Mas esse e-mail, ele nos chamou a atenção, até mesmo porque nós estamos precisando, talvez, mostrar para os nossos ouvintes leitores que tipo de e-mail a gente quer ouvir. Então, o e-mail dessa ouvinte leitora, né, nos chamou a atenção pela maneira como ela fez. Portanto, Serena, vai ler, porque tem toda uma babação aí, vá.
Minha primeira fã! Valeu primeiro! A minha fã! Sim, sim. Então vamos lá, a leitura. Eu só senti falta de uma coisa. Não, ela botou o nome, tudinho, certinho, beleza. Só não botou de onde mora, né? O endereço dela. O endereço não, cidade. Depois pra gente ter uma identificação, né? Mas só tá o nome. Espero que no próximo que ela enviar, que eu possa ler também.
E a idade.
Isso, e a idade, não botou. Porque a gente não tem noção. Mas eu tenho mais ou menos uma noção. Mas vocês vão entender ao decorrer da leitura. É da Isaura Gomes. Haha, minha fã, fique feliz, grite. Vamos lá, tô lendo seu e-mail. Aí amei a notícia do sorteio no fim do ano. É, eu espero que todos também tenham amado. Eu espero ganhar algo. Sim, também espero, minha fã. Espero. Aí ela...
Lembrando que essa leitura de e-mails é referente ao Microcast 01 Houston We Have a Problem.
Aí começa. Serena, tem uma versão da saga Crepúsculo que é contada pelo Edward. Isso eu sei, que é o Midnight Sun. Que sim, ele é a versão de Eduardo sobre os fatos, né? Eu sou louca, maluca. Queria muito que a Stephanie Meyer, ela divulgasse esse livro. Ela desse esse presente pra gente. Mas foi um livro, que seria um quinto livro, mas que foi que terminou sendo... que vazou. Ela deu pra uma amiga, eu não me lembro, teve todo um babado, e ela terminou desistindo de Joana, e realmente terminou a saga nos quatro livros. Isso ia ser um quinto livro.
Que merda hein, que ela fez? Puta merda, como é que você pega um livro... Vou e puta...
Cagada da Stephanie Meyer. Cagada, né?
Vamos lá. Cagada da Stephanie Meyer.
Segundo informações que eu vi em entrevistas com ela, ela diz que tá passando esse período de enjoar da saga, que ela tá lançando outros livros, teve o agora A Hospedeira, ela vai lançar um livro de fábulas e depois ela vai voltar pro Midnight Sun. Então ela não abandonou, ela só tá tentando tirar um enjoo da saga, né? Todo esse negócio, esse peso que estava sobre ela, né? De, tem que ter um quinto livro, tem que ter um quinto livro. Ela tá dispersando, fazendo outras coisas pra voltar ao Midnight Sun. Mas deve ser delicioso, porque realmente enjoa. Bela pra lá, Bela, eu que Bela acho que deixou de achar. O quarto livro não, parece que divide entre Bela e o Jacob gostoso e maravilhoso, né? Ele também parece ter uma parte que ele narra, né? A história, isso é muito interessante. Mas ver tudo aquilo que aconteceu sobre a ótica do Edward Cullen deve ser demais. Eu realmente espero que ela nos dê esse presente. Ela vai dar, tenho certeza. Daqui a um ano, ela disse um ano, dois anos, ela disse que vai lançar esse livro. Voltamos ao e-mail. Aí, tomando cast e surgiu uma dúvida. Eu vou fazer vestibular. vestibular esse ano e sei que tem que ler obras tradicionais e sabe. Verdade, tem que ler. É fácil. E já tentei, mas não consigo. Isso é normal. Isaura, calma. Sem pânico. Isso é normal. E meus hábitos de leitura são esses que vocês abordam no cast. Ficção, guerras, outros gêneros. Os que estão mais pop, né? Os que estão mais na moda. O que devo fazer? Oh, minha amiga Serena. Devo continuar com meus hábitos ou parar e ler obras que eu detesto? Você tem que continuar com seus hábitos. Sim, nossa amiga Isaura. Sim, continuar lendo todas as obras que você gosta. Mas as obras que você detesta, infelizmente, você tem que ler. Mas tem uma luz no fim do túnel. Tem, mas vamos terminar em meio dela. Aí não consigo entender uma palavra de Machado de Assis. Ela botou entre aspas. Realismo, naturalismo é um gênero, é o pior gênero pra mim. É, não sei o que fazer. Aí parabéns novamente pela iniciativa do Cast. Estou melhorando a cada dia. Aí beleza, obrigada, Isaura, tudinho. Mas vamos à luz do fim do túnel. Tem sim. Tem como você escapar, não escapar. Mas eu, pelo menos, eu não sei se você está no segundo grau, você está no terceiro ano agora, e isso não é muito abordado no terceiro ano, mas se você passar e não precisar de um cursinho, beleza, valeu. Mas um hábito muito comum nos cursinhos é, literalmente, ele contar a obra toda. É tipo um resumão do livro sem você precisar ler. Lógico que se você ler, é melhor ainda. Eu lhe digo, é fantástico. E você vai sentir muito orgulho. Porque quando chegar na aula do cursinho e o professor perguntar, você já leu isso e você levantar a mão, você vai perceber, você foi a única minha amiga. O único vai ter outro gato pingado lá. E quando o professor contar a história, o resumão, com os fatos principais, você vai estar tudo ligado, tudo conectado. Mas você pode escapar disso. Muitos livros eu não li pra fazer o vestibular. Eu vi pelos resumões. Mas teve livros essenciais que eu tive que ler. Eu vou dizer alguns, que não são ruins. São livros muito, pra mim, foram os melhores livros que eu li em minha vida. Mas foram muito bons. É o Capitães da Areia, de Jorge Amado. Isaura, eu lhe recomendo. Ele é pichincha, ele é carta marcada no vestibular. Vai cair. E ele é muito bom. Tem aventura, tem brigas, é muito legal. Eu realmente... Agora, não pegue uma versão velha que você viu na biblioteca, tá lá empoeirada, aquele português arcaico. Não. Pegue a versão mais recente, a edição mais recente, que tá com o português mais atualizado. Você vai amar. Eu realmente amo esse livro. Outro que me surpreendeu divinamente é o Memorial de Maria Moura, de Raquel de Queiroz. Olha, esse livro é fantástico. Ele é muito bom. Ele é narrado por três personagens. Então você não fica só na... Você não vai ficar só na Maria Moura. Você vai ver a perspectiva da história de outros personagens. É muito bom. Eu recomendo. Eu comi esse livro. Além que eu tinha que comer mesmo, que eu tinha que entregar em 15 dias, porque era emprestado do amigo do nosso Lucien, bibliotecário, do meu irmão. E eu tinha que comer, mas eu comi sem nenhum problema. Eu devorei o livro, ele é fantástico. Recomendo. E o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu não sei o porquê essa encafufação, apesar de você estar assim, não, eu não gosto. Eu acho que você está pegando alguma versão de Machado de Assis muito antiga. Tem que pegar uma edição nova, recente. Olha, eu digo pra você, de 2000 pra cá. Não menos que isso. E Dom Casmurro é muito interessante. Mas você sabendo o básico. O Bentinho, Capitu, que foi que a Bentinho acha que foi sabe aquele clichê básico? Cara, você vai acertar a questão do vestibular sem sombra de dúvida. E não se preocupe. Eu acho que quando chegar mais próximo do vestibular na sua escola, eles vão fazer essa parte da literatura, dar esses resumos da história. Mas se você tiver lido, vai ser... Você vai sair na frente de muita gente. Porque ele vai falar e você vai fazer... Ah, e você vai ligar facilmente as coisas. E tente, não menospreze tanto assim os clássicos. Pode mandar mais e-mails, mais dúvidas que a gente responde. Com certeza. Espero que eu tenha, né, abordado tudo que você queria. Qualquer coisa, me manda mais e-mail. Para nós, para o Cabuloso.
É, eu tenho uma dica para a Isaura que pelo menos funciona comigo. Que foi que eu comecei a fazer de uns tempos para cá. Eu passei a ter duas leituras, dois tipos de livro. É o livro, é meu livro de cabeceira. E eu tenho um outro livro que eu considero livro de estudo. Então eu geralmente eu leio dois livros ao mesmo tempo. A Isaura, ela pode tentar fazer isso. É, concordo com a opinião de Serena quando ela diz: procura as edições mais recentes. Na verdade, é para qualquer pessoa, principalmente se está no terceiro ano, você não tem esse convívio com a leitura, esse convívio, você não tem um vocabulário ainda muito grande, muito, muito apurado. Então, realmente, procura uma leitura mais recente, você vai se adaptar muito melhor. Vamos chamar assim, né? Os tradutores, né? Eles realmente têm essa preocupação de colocar o livro numa linguagem mais adequada. E, no caso, a Isaura cita sobre o Machado de Assis, eu gostaria de dizer o seguinte: olha, Isaura, o Machado de Assis, ele é um escritor. escritor muito legal. Eu gosto muito de Machado de Assis. Agora, você tem que esquecer de ler o Machado de Assis porque teu professor disse que é legal, porque teu professor vangloria. Não, leia o Machado da mesma maneira. Eu sempre digo isso, olha. O Machado de Assis, ele era um grande escroto da literatura, porque ele zomba da cara da gente, do leitor, e eu me divirto com isso. É aquilo, alguns professores de literatura jogam pra gente dizendo: ah, Machado de Assis é irônico, mas não dizem que ironia é essa. Ironia pra Machado de Assis é ele chegar numa página, por exemplo, que tem isso no Dom Casmurro, que ele chega num determinado capítulo e diz assim: você lembra daquele capítulo lá? E aí você vai fazer:
isso é muito legal.
E aí você vai fazer, né? Não, eu não lembro. Você tem que voltar pra ler. Isso é a ironia de Machado. Ele brinca com o leitor. Ele conversa o tempo todo com nós que estamos lendo. Então, não esqueça disso. Leia Machado de Assis, não como autor da literatura clássica, mas leia Machado de Assis como um cara que tá brincando o tempo todo, que tá se divertindo ao escrever aquele livro.
Tem o Brás Cubas, não é isso?
Memórias Fortes de Brás Cubas.
É divertidíssimo. Um morto falando. É muito legal. É muito divertido. Eu me impressionei quando eu comecei a ler realmente Dom Casmurro. E o Brás Cubas, pelo humor e pela facilidade da escrita do próprio Machado de Assis. Não era aquele bicho papo que me diziam. Foi facinho, foi gostosíssimo.
Ok, pessoal, lembrando o seguinte, nós vamos ter casts, ou talvez até microcasts, quem sabe, dependendo de como a gente abordar, sobre cada fase da literatura, nacional e internacional. Nós vamos abordar ambas, né? Agora, eu tenho algumas considerações antes de encerrarmos os recadinhos cabulosos, que é o seguinte: eu gostaria de pedir desculpas aos fãs pela voz de Serena e pela voz do enigmático Seu Sem Nome estarem um pouquinho abafadas, meio metalizadas, como se tivesse voz de correspondente de guerra, porque o que acontece é o seguinte: à medida que, como eu disse no início dos recadinhos, nós estamos melhorando o cast aos poucos, estamos aprendendo com nossos próprios erros, errando bastante. Esses recadinhos cabulosos, na verdade, foi uma identificação de um erro que a gente cometeu, e se vocês perceberem, o áudio dessa edição tá muito melhor do que estava nas outras. Então eu estou pedindo desculpas. Outra, pedir desculpas também no microcast sobre o que é chiclete. Há um momento que a minha voz fica muito baixa, quase metalizada. Pessoal, eu não sei o que aconteceu, foi que eu perdi aquela faixa de áudio simplesmente, e eu tive que usar a faixa de áudio que foi gravado no mesmo computador que Serena e o Senhor Sem Nome. Então eu tive que usar a faixa deles, que eles captaram meu áudio de longe, mas pra gente não perder aquele comentário. Porque é isso, pessoal, ficamos por aqui. Vamos agora pra temática, né? Os livros da nossa infância.
Há duas épocas na vida, infância e velhice, em que a felicidade está numa caixa de bombons. Carlos Drummond de Andrade.
Vamos lá, né? Falar sobre os livros da nossa infância. Eu tenho que explicar primeiro para os nossos ouvintes, leitores, porque eu não vou falar hoje. Eu não li porra na minha infância, eu descobri isso. A minha infância foi um branco literário, né? Foi um verdadeiro Saara literário. Eu não li nada, eu só fiz brincar e me divertir. Então vocês só ouvirão a voz de Serena e a voz do Senhor Sem Nome. E eu só vou comentar para atrapalhar. Hoje é o dia de zombar desses dois. Serena, vamos lá, primeiro livro, qual é?
Meu primeiro livro da infância, gente, é tão lindo! É A Descoberta da Joaninha, de Bela Leite Cordeiro, da editora Edições Paulinas.
Dona Joaninha vai a uma festa em casa da Largatixa. Vai ser uma delícia! Todos os bichinhos foram convidados. Dona Joaninha quer ir muito bonita, porque assim todo mundo vai querer dançar e conversar com ela.
É tão fofo. Foi uma Joaninha, conta a história de uma Joaninha, né? E ela é convidada pra festa da Dona Aranha, eu acho. Sem nome. Dá certo que é Dona Aranha.
Dona Lagartixa.
Tá Dona Lagartixa. Obrigada. Seu sem nome. Ela é convidada a se arrumar toda, né? Vai pra ir pra festa. No decorrer do caminho dela, ela começa a encontrar Dona Aranha. Primeiro que ela encontra Dona Aranha. E ela pergunta: Dona Aranha, você não vai pra festa não da Dona Lagartixa? E Dona Aranha: não, não vou não. Eu estou muito ocupada, não sei se tem me arrumar. Não tenho nada. Aí ela vai e empresta pulseira. E ela vai encontrando outros amigos ao decorrer do caminho que também não se aprontaram pra festa, estavam muito ocupados. E ela vai emprestando, dando pulseira, dando brinco, dando um lenço que ela levou. No final das contas, ela consegue arrumar todo mundo pra festa, mas ela fica sem nada. Mas ela está super feliz porque no final ela ajudou todo mundo, estava lá linda, maravilhosa, apesar de sem nada, sem parte enfeitada, mas ela estava se achando linda, maravilhosa. Muito fofo. Eu lembro que eu li, reli, reli, reli e achei linda a história. Muito fofinho, muito canalinho.
É interessante, né, Serena, a gente comentar que a literatura infantil, ela tem um caráter como quase do gênero fábula, né? Porque a literatura infantil, ela tem aquele caráter de criar uma moral da história, né? Passar uma mensagem, uma espécie de um aprendizado. É interessante isso, que é bem diferente na literatura infanto-juvenil. A literatura infanto-juvenil, ela tem uma outra vertente, né? Ela aborda um outro caráter, ela explora outros elementos dos nossos leitores, né?
Infanto-juvenil, não, ela quer abordar mais a problemática do próprio adolescente. É diferente do literatura.
Também quero viajar nesse balão.
Senhor sem nome, seu primeiro livro qual é?
É, o primeiro livro que eu li foi A Tartaruguinha Verde, de Rox Jacinto, que é da Federação Espírita do Brasil.
É A Tartaruguinha do Alá Além.
É, do Alá, ela morreu, foi?
Era uma vez uma tartaruguinha verde. Ela vivia no fundo de uma baía. Queria, porém, sair da lama. Suspirava por chegar à superfície das águas e encontrar um mundo novo. Procurou os conselhos do rei. Ora, ora, falou o rei caranguejo, do alto de seu trono. Tenho eu lá tempo para querer outro mundo? Esse já me basta. A tartaruguinha, depois, ouviu dizer que o cação era o representante do mundo da superfície. É preciso muito juízo, falou o cação. É preciso cumprir obrigações para chegar lá em cima. O cação amarrou muitas fitas na tartaruguinha, meteu-a numa touca. Viva longe das tentações da lama, tartaruguinha, se não, bem, você já sabe. Algum tempo passou, a tartaruguinha na touca estava cansada. Não se sentia nem melhor e nem pior. Via-se, porém, amarrada demais. Num belo dia, abandonou aquele buraco.
Bem, a história conta que ela queria, ela morava no mar, mas que ela queria ir para a superfície.
Pequena sereia? Oh, a tartaruga é uma pequena sereia! Bota, tirava a tartaruga, bota a pequena sereia, estão todos resolvidos.
Sem que ela não sabia como. Aí foi perguntando pro siri, pro barão, peixe estrela, enfim, para todo tipo de peixe. Cada um tentava dar uma solução.
Não era só nadar lá pra riba, tchui, 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 tá, chegou, passa assim, é não?
Seria, mas...
É, vai.
Até que no final ela encontrou uma baleia, essa baleia levou ela pra superfície.
Ah, não, peraí. O senhor não está sendo claro, seu senhor. Na verdade, a história é assim. Ela quer chegar na superfície, como o senhor disse, tudo bem, tá tudo certo até aí. Sendo que ela começa a perguntar pros seres do mar como é que ela chega. Aí, cada um vai dando uma dica, sendo que ela chega no... Que eu me identifiquei muito. Ele é o bibliotecário do mar, né? E ele diz o seguinte, ele diz, olha, pra você... Volta aquela questão da moral da história. Para você chegar, você tem que ajudar os outros. E aí ela vai ajudando as pessoas, cada uma vai dando uma informação a ela. E no final, ela conhece a baleia e a baleia... Como é? E a baleia leva a tartaruguinha pra superfície.
É como se fosse aquele velho dita, né? É dando que se recebe.
Isso, é isso mesmo. Sempre tem uma lição de moral. Sempre tem essa liçãozinha de moral.
E se a gente parar pra perceber, a baratinha... Também isso, ela dá todos os pertences dela e no final ela recebe em troca a gratidão de estar feliz.
Por ter ajudado o próximo.
Baratinha ou Joaninha?
Joaninha.
Joaninha.
Vou transformar minha Joaninha em baratinha? Não, muito pouquinho não, é Joaninha.
Agora tem um detalhe nesse livro da tartaruguinha que na última cena, né, tô dando spoiler porque quem não leu essa porcaria, depois a gente escaneia e coloca no post, o peixe tá voando. Porque ela tá na terra.
É, gente, que fixe. Eles já morreram, estão na lala, nem espírito o negócio. Entendeu? Deve ser alguma coisa do tipo. Porque tartaruguinha não precisa saber qual comida que vai estar. Ela não deixa de lá. Mas ele fica assim, mas tá bom, vá. Eu me lembro que eu não li isso na infância. Eu não gostei. Não entendi a moral.
Não, mas agora você tocou num assunto legal. É um livro que foi feito pela Associação Espírita. Então, quem sabe se chegar na superfície pra ela era o céu.
É, pode ser.
Ela morreu.
Ela morreu. É, coisa triste. Como é que você não queria falar um negócio desse?
Por isso que o peixe tá voando.
Não, nada de tartaruguinha verde, azul, amarela. Já tartaruguinha. Tô chocada.
Serena, próximo livro.
Ai, cara, eu me lembro que eu me diverti tanto quando eu li esse livro. A Vida Acidentada de um Vampirinho. Já naquela época, os vampirinhos já vendiam, né? De Carlos Queiroz Teles e de Enéas Carlos Pereira. Gente, é tão fofo.
Editora?
Editora EPB. Ilustrações de Garroco, Saulo Garroco. Saulo Garroco.
Os Mocegal, uma família unida pela mesma mordida. Quem nunca ouviu falar de vampiro? A história que vamos contar não é sobre um vampiro apenas, mas uma família inteira, a família dos Mocegal. Como todo vampiro que se preze, eles adoram morder um pescocinho, tirar uma soneca num caixão e, por mais que se esforcem, nunca conseguem se ver no espelho. Pois vampiro não se reflete, não é? A família Mocegal morava num cacharro bem longo, na estrada da Transilvânia, Guaçu, e era composta de pai, seu Draculão, mãe, Dona Draculeta, Draconilda, filha, e de uma pessoa muito especial, o tio Aristides, que não era vampiro, não. Era, na realidade, uma caveira, que não se conformava em estar morta e vivia zanzando pelos corredores do castelo para desespero de Dona Draculeta. A vida dos Mocegal ia às mil maravilhas, até que um dia surgiu uma presença nova na família. Seu nome? Draculinha. Isso mesmo, Draconilda ganhou um irmãozinho, um vampirinho. Nem é preciso dizer que Draculinha se tornou logo o centro das atenções de Dona Draculeta. Como toda mãe que se preze, preocupava-se em salvaguardar a família, repetindo, como suas antepassadas, o lema, uma família unida pela mesma mordida. Só que Draculinha, bem cedo, revelou-se um vampiro às avessas. Em vez de sangue, ele gostava mesmo era de mamadeira, e quando deu os primeiros passos, surpresa, ele tinha pé chato. Portanto, não deu para escapar da famosa botinha ortopédica, que o fazia andar com dificuldade, tropeçando nos cordões e caindo pelos corredores do castelo. Draculinha foi crescendo cada vez mais desajeitado, e o seu comportamento era considerado estranho para um vampiro. Quando saía às ruas com Draconilda, não queria nem saber de morder pescoços, preferia jogar futebol com os outros meninos. Empinar Mocegaio.
E é contando a vida de vampirinho, desde o nascimento dele, e ele nasce problemático. Ele nasce com o pezinho torto, tem que usar botinha, um chique, muito fofo. Nasce com... tem uma parte que ele tá já um pouquinho mais na faixa dos, sei lá, 10 anos, aí ele vai morder a babá dele e quebra o dente. Tem que usar aparelho. Ele não gosta de morder, ele prefere jogar futebol, sabe? Ele é todo diferente, é um vampirinho todo diferente, muito fofo. Você vai lendo, vai se identificando. A primeira vez que ele vai pro dentista, aí você começa a ler, né? E fica desespero também. Quando você é criança no dentista, é um desespero. É muito fofo. Os pais ficam todos preocupados porque ele é diferente. Não tá seguindo. Não é feito o pai é o Draculão, a mãe é a Draculeta, a Draculilda. Eu não esqueci o nome da mãe. Mas o pai, né? Aquele velho Draculão, Drácula, né? E o filho não, tá totalmente desvencilhando, que ele não tem uma criança normal, sem ser um vampiro. Mas é muito fofo, é muito legal. Eu lembro que eu li muito, adorei muito esse livro.
Será que esse livro foi base pra o livro de Stephanie Meyer?
No mínimo, ela acha que leu A Vida Acidentada de Vampirinho. Só pode. Mas é que lindo, eu não sei.
Tem comentários depois de Stephanie Meyer ler Draculinha pra fazer Agora, eu me lembro que eu tenho outro aí que eu li, eu acho que no na minha... Quer dizer, não li. Entra na minha lista. Eu não li, mas a Senhora Cabulosa comprou, o colégio passou. Foi Draculinha na Amazônia. Próximo livro, Senhor Sem Nome.
Ah, meu próximo livro é A Cabine Busteira, de Maria Luísa Penteado, ilustrações de Valterone. Editora Ática.
Era uma vez um alfaiate que tinha 3 filhos já rapazes e uma cabra, que era quem fornecia leite para a família. Assim sendo, era muito mimada e todos os dias um dos rapazes a levava para pastar. Numa dessas vezes, o filho mais velho do alfaiate levou-a a uma colina, onde o capim crescia tão viçoso que era um gosto olhar. Deixou-a comer até se regalar, deixou-a pular e brincar. E quando o sol já ia se pondo, perguntou-lhe: "Então, cabrinha, está satisfeita?" E ela respondeu: "Nem mais um bocadinho eu posso mastigar, e tão recheadinha mal posso me aguentar. Se é assim, vamos embora." O moço levou-a para casa e deixou-a no estábulo. A cabrinha alimentou-se bem, quis saber o alfaiate quando viu o filho entrar. "Claro, comeu quanto quis. Deixou o capim aparadinho como se tivesse sido ceifado", informou o moço. O alfaiate, que sempre confiara no filho, nesse dia não sei o que deu nele, quis certificar-se e foi ver a cabra no estábulo. "Como é, bichinha? Está satisfeita?" ele perguntou, fazendo-lhe agradinho. E a cabra respondeu com um ar ofendido: "Satisfeita? Essa é boa. Como posso eu estar? Nem relva, nem folha à toa, nada pude encontrar. O que estou ouvindo?" Surpreendido e danado da vida, o alfaiate foi atrás do filho. De passagem, agarrou o metro pendurado na parede e, sem querer ouvir explicações, deu-lhe uma surra e expulsou-o de casa.
Antes de Senhor Sem Nome dizer qualquer coisa, eu só tenho uma expressão pra dizer: cabrinha filha da...
Eu odeio essa cabrinha, velho. Que bichinha cínica, mentirosa, dissimulada. Não, eu não sei o que o Senhor Sem Nome vê nessa cabrinha. Por ele ser uma entidade superior, ele deve entender a alma, o âmago dessa cabrinha. Porque eu e o Lucien...
É uma cabrinha, que ela tem um dono. Tem um alfaiate que tem mais 3 filhos. E como ele anda muito ocupado, aí ele decide deixar que os filhos cuidem. Aí toda...
Trabalho infantil, que absurdo.
Eu acabei de dizer que ele tá ocupado. Como é que ele vai cuidar da cabra?
Não pode, trabalho infantil. E começa já errando o livro, vá.
Aí, primeiro é o filho mais velho, claro. Ele leva ela pra pastar, ela pasta. Aí ele pergunta depois de um tempo se ela tá satisfeita. Ela diz que sim. Ela volta pra casa. O dono pergunta pra ver se o filho cumpriu realmente a missão. Ela diz que não está satisfeita. O pai briga com o filho e o filho foge de casa.
A cabrinha desvencilhando família! Como suporte? Isso é um livro infantil.
Tem, já que eu tenho. Aí esse mesmo processo se repete com o irmão do meio e o irmão caçula, que o pai, o alfaiate, acaba brigando com eles e eles fugindo de casa. Só que tem uma parte interessante pra ver.
Tem pelo menos um final feliz?
Tem, eles ficam juntos.
Tem. No final, dão uma paulada nessa p*** dessa cabra, entendeu? Torram essa n***, abrem ela numa mesa e todo mundo come. Pode ver, tem cena do livro aqui, tá todo mundo comendo. E eu espero que seja essa p*** dessa cabra. Cabra escrota, velho.
Preferiram matar o porco do que a cabra mentirosa e dissimulada?
Aqui, tem uma foto do alfaiate abraçando a cabra.
Sim, mas o que significa a cabrinha embusteira? O que é embusteira? embusteira.
Aurélio. Embusteira vem de embuste. Embuste significa mentira artificiosa, impostura, ardil, engano.
E foi mais ou menos o que eu disse.
Ou seja, a cabinha era uma alma cebosa.
Sim, eu só queria fazer uma observação que eu tava lendo aqui a capa. Aí tem assim, adaptação de um conto dos Irmãos Grimm.
Ah, sim, os Irmãos Grimm, os famosos de A Bela Adormecida, A Branca de Neve, Rapunzel, O Gato de Botas, sim, sim. Por sinal, saiu um mangá da Neopop, que é Neopop é uma editora de mangá, né? E no estilo mangá são alguns contos dos Irmãos Grimm. Aí tem A Bela Adormecida, A Branca de Neve, Rapunzel, O Gato de Botas, tem outros contos desconhecidos que eu não sabia, que eu não conhecia. O traço é muito bonito, a história tem algumas diferenças, dá uma mudadinha assim pra ficar mais divertida, mais atual, mas praticamente são os mesmos contos. Aí bota às vezes muda. É, teve um que eu li sobre A Branca de Neve, aí que o... um dos anãozinhos, eu esqueci, que gosta dela que só, que é o Dunga. Ben Dunga. O Dunga, ele termina se apaixonando pela Branca de Neve, é muito fofinho, eu acho que é bonitinha. Tem umas mudanças assim, mas segue a mesma narrativa, a mesma moral que os irmãozinhos botavam em algumas histórias. E é muito fofo, eu recomendo que comprem. É da Neopop. É muito legal, vocês vão adorar o traço e a narrativa também, tem estilo mangá.
Tem também uma coletânea de HQ, também, que foi feita sobre os contos dos Irmãos Grimm. As capas envolvem, na verdade, as personagens principais em cenas bem sensuais, mas, por favor, pessoal, não vá ler achando que você vai ver aquilo, entendeu? Aquilo ali não vai. É literalmente pra chamar os punheteiros. É.
Lucien, você comprou essa HQ nessa intenção, hein? Olha, me peguei no flagra!
Nessa não, na segunda da gente.
Foi assim que surgiu.
Estarei no próximo livro?
Gente, eu não sabia. Meu próximo livro é de um autor que eu amo de paixão. Sem ele, eu não seria leitora, que é o Pedro Bandeira.
Falamos no cast passado.
É As Cores de Laurinha, que é de Pedro Bandeira. A ilustração é do Valterone, que é japonês. E a editora Hamburgo. No selo? É quase Hamburgo a editora, tá?
O presente. O Dia das Mães estava próximo e Laurinha queria comprar um presente especial para a mãe. Tinha visto uma linda bolsa em uma vitrina. Era uma bolsa de festa, dessas douradas, com uma correntinha como um alce. Mas a bolsa era caríssima. Mesmo que fosse barata, Laurinha não poderia comprar, porque nem sabia contar dinheiro direito. E mesmo que soubesse contar, como ia contar? Ela não tinha nem um tostão. Como é que se consegue dinheiro? Falava a menina para si mesma. Pode ser trabalhando, como papai, mas como é trabalhar? O problema crescia na cabeça da menina. Só que ela não podia dividir aquelas dúvidas com ninguém. Afinal, seu presente seria uma surpresa. Tinha que ser uma grande surpresa. Pode ser vendendo coisas. A gente dá dinheiro para o sorveteiro e ele dá um sorvete para a gente. Daí o sorveteiro fica com o dinheiro e pode comprar o que quiser. Isso até que é fácil, se eu tivesse uma carrocinha de sorvete.
Mas é um livro tão legal, tão fofo, acho que eu li na terceira série, mal que me lembre, acho que era na terceira série. E eu me assustei pelo... ele é um pouquinho grosso, eu fiz danos, vou demorar muito pra ler. Mas não, tem muito... as ilustrações são belíssimas, é lindo, e a narrativa é fofíssima, é de Pedro Bandeira, claro, né? E conta a história de Laurinha, que chega, tá perto do aniversário da mãe, e ela quer comprar algum presente, mas ela não tem dinheiro. E aí, o que é que ela faz? A única coisa que ela sabe fazer é desenhar, ela gosta muito de desenhar. Então ela tem a ideia de desenhar, e a partir dos desenhos ela vender para comprar uma bolsa para mãe, que ela tinha achado lindo e queria comprar essa bolsa para mãe. A história toda se passa nisso, ela fazendo os desenhos, aí os lápis falam, ajuda, é como se os lápis desenhassem para ela, né? Não era ela que estava desenhando os lápis. Aí os lápis ajudam ela a desenhar, também começa a fazer uma parte didática de como se misturam as cores, que ela só tinha, e ela tinha poucos lápis. Aí ela só tinha os lápis de cores primárias, e que juntavam dava as cores secundárias. E você vai lendo e aprendendo também isso. Aí no final ela consegue vender e dar o presente para mãe. É adorável a história. Eu amei, lindo. reli, fiz a prova super orgulhosa, porque eu sabia de tudo. Até as misturas das cores eu já tinha decorado tudo. Estava expert. E amei. E eu descobri, eu só descobri hoje, vendo que ele estava assim afastado o livro, né? Guardado, né? A senhora cabulosa nunca joga livros fora. E aí percebi que era do meu querido Pedro Bandeira. Então eu fiquei super feliz. Mais ainda.
É tão lindo. É tão bom.
Vamos lá, seu nome, seu último livro, qual é?
É O Pintinho Adotivo, de Maria Glória Rodrigues Domingos, da Editora do Brasil.
Certo dia, mamãe trouxe, junto com as compras da feira, um pintinho amarelinho que saiu da chocadeira. Quando tiraram do saco, de papel que o envolvia, ficou como um bobinho, sem saber o que fazia. Seguindo quem quer que passasse, piava desesperado. E agora o que fazer? Como criar o coitado? Colocamos na caixa de sapato com um paninho, para que durante a noite ele ficasse quentinho.
Só queria deixar de antemão que não façam brincadeirinha sobre o pinto, por favor. Esse negócio de pegou no pinto, leu o pinto, por favor.
Não, senhor, é você o
sofrer
e
sair. Meu Deus do céu, eu nem queria rir agora.
O que conta a história do pinto?
Pegou no pinto, leu o pinto.
O pinto perdido, vai, conta a história do pinto perdido.
Mas peraí. Mas é esse o seu nome? O senhor gostou ou não gostou do pinto?
Não, do livro eu gostei, do pinto não.
Ah, mano, piada machista, eu no meio disso.
A história conta um pintinho que veio na sacola de compras.
Como um pinto pode estar? Ninguém escutou um pinto piano? Nossa, toca de compras, coitado, pô.
Senhores, por favor, vamos lá. Estamos fazendo um cast sobre leitura. Então, por favor, vamos nos até aos fatos. Ninguém vai a um supermercado e de repente um pinto faz. Eita, uma sacola, puf, e pula dentro.
Mas é isso que dá a entender.
Não! O pai traz um pinto. O pai traz o pinto.
Fora dele, né?
Na hora que o pai traz o pinto. Vai lá, vamos lá, vamos lá. Peraí, vamos lá. A história é a seguinte: o pai da família traz um pintinho pra casa. E aí eles começam a cuidar do pinto. Tudo bem, vai.
Segundo o seu nome, não. O pinto vem na sacola.
E nesse caso não foi o pai, foi a mãe que trouxe o pinto.
Pronto, mas não é que o pinto simplesmente apareceu. Ela traz o pinto pra casa.
Tá.
E eu vou fazer uma pergunta enigmática. Quem veio primeiro, a galinha ou o...
Ei, nenhum foi o pinto.
Para a história do pinto amarelo perdido na sacola. Vamos. Calma, Lucien. Calma.
Eu acho que ele gostou do pinto.
Me lembrei agora com as piadas de pinto. E nasce o pinto. O Naldo foi rolando o pinto.
Só pra esclarecer mais ou menos isso, o começo diz assim: certo dia, mamãe trouxe, junto com as compras da feira, um pintinho amarelinho saindo da chocadeira.
É um pinto de chocadeira?
É.
Ah, por isso adotivo, não tinha pai nem mãe.
Se é adotivo, é porque só pode não ter pai e mãe, né? Esse cast tá ótimo.
Bem, é claro que sem pai, sem mãe, ele ficou meio atordoado. Então toda pessoa que passava por ele, ele seguia, piava para essa pessoa, enfim.
Dentro da casa?
Dentro da casa. A mãe não levou ele pra casa?
Sim, só tô me batendo fato. Estou querendo ajudar o andar da história.
Aí à noite eles fizeram uma casinha, uma caixinha lá de sapato pra ele dormir, botaram aguinha, botaram alpiste pra ele comer. Só que ele não tava conseguindo dormir, por causa da ausência do pai e da mãe.
Ele não tem pai nem mãe, ele é de chocadeira.
Aí por isso que ele tava conseguindo dormir, porque não tinha companheiro.
Mas ele já nasceu sem. Por que ele está me ocupando essa saudade de uma coisa que não tinha.
Não sei. Sabe, de uma companhia,
não,
só
vamos
isso.
Vamos filosofar sobre livros infantis. Não vamos aprofundar, continue.
Aí como ele tava piando muito alto e não tava deixando ninguém dormir, aí o pai levantou-se e levou ele até o cachorro deles, que ficava lá no quintal, que se chama até General. Aí o General ficou com ele, adotou ele e final da história.
O Pinto não ficou só no final das contas. Ele arranjou um pai general. Não, Leria. Não, me lembro que eu li. Não gostei. Não achei a menor graça no Pinto perdido de estar adotado. Aquele General jogaram o Pinto pros cachorros. A intenção não era adotar pro General, era para o General comer o Pinto. Vai lá, cala a boca, Pinto, pô.
Que isso? Homossexualismo no exército, é, minha filha? Que é isso?
Não, se eu sei nome agora, tá vendo? Eu quero me segurar, tá vendo? Mas o General comeu o Pinto, foi ele que levou pra esse sentido, não fui eu.
Acaba, acabou, mais nada.
Vamos lá. Sim, vamos pra uma etapa nova. Já que vocês falaram dos livros que vocês leram na infância de vocês, quais desses livros vocês releriam?
Não.
Serena, vamos lá. Quais são, dos três livros que você citou, quais são os livros que você releia e se tem algum livro que você jogaria fora?
Não, nenhum. Botei os livros da minha infância, os que eu mais gostava. Eu leria novamente todos, sem problema nenhum. Como já li A Descoberta Janinha várias vezes, A Vida Sentada do Vampiro também. Só não me lembro da Aurinha, que lá tava perdido. A Senhora Cabulosa botou no armário e tava perdido, mas eu vou ler novamente, muito fofo. E Pedro Bandeira, pra se ler, reler, reler.
Agora, fazendo a pergunta pra você, mas se referindo aos livros de sem nome, dos livros de sem nome. Qual você lê e qual você joga fora?
Todos eu leio. Todos eu não. Eu já li, mas não releio nenhum, jogaria tudo fora. A tal da tartaruga do Alalém, o pintinho desse, o tal do pinto adotado e essa cabra cabulosa aí.
Então, quer dizer que Serena dá descarga nos três livros.
Dou descarga nos três livros.
Se eu sei não, vamos lá. Dos seus livros, qual é o livro que você... Qual é o livro que você releria?
Minha Cabrinha Embruxeira, com certeza, e o Pintinho Adotivo. Acho que a Tartaruguinha Verde.
Então, quer dizer que a Tartaruguinha Verde descarga.
Descarga.
Ok. Dos livros de Serena, quais os que você poderia reler?
Na verdade, eu releria Descoberta da Joaninha, sendo que eu não li A Vida Acidentada de um Vampirinho nem As Corridas de Lourinho. Então, eu leria, com toda certeza.
Então, você não iria dar descarga nenhum?
Nenhum.
Dos livros que vocês comentaram, dos livros de Serena, eu li A Descoberta da Joaninha, eu releria. As Cores de Laurinha, como Serena falou que era de Pedro, que é de Pedro Bandeira, eu, com certeza, eu me senti muito mais motivado a ler agora, sabendo que é de Pedro Bandeira. A História de Draculinha, eu até me sinto motivado a ler esse livro e depois ler o Draculinha na Amazônia, pra saber como é que seria. Dois livros que o Senhor Sem Nome colocou. Eu já reli, na verdade, A Tartaruguinha Verde. É bonitinho a história. O Pintinho Adotivo, eu reli um dia desse também. É bonitinha a história. Agora, a f*** da cabrinha, bostou. Quer que essa merda se f***? Quer que essa cabrinha tome no f***? Odeio essa p*** pra cabra. Cabra f***.
Que violência contra a bichinha da cabrinha. Mas é mesmo. Descarga na cabrinha embusteira.
Portanto, descarga na cabrinha embusteira pra mim. Para o Top 10, os 10 livros mais vendidos, segundo a revista Veja, do dia 8 de setembro de 2010.
O Último Olimpiano, do Rick Riordan, série do Percy Jackson. Neste quinto livro da série, o combate que pode acarretar o fim da civilização ocidental ganha as ruas de Manhattan, e Percy tem a terrível sensação de que sua luta, na verdade, é contra o próprio destino. Revelada a sinistra profecia acerca do 16º aniversário do herói, ele enfim encontra seu verdadeiro caminho.
Ah, gente, eu adoro esses livros do Percy Jackson. Eu acho melhor que... Eu sou muito sincero, eu acho melhor que Harry Potter. Eu sou apaixonada pelo Percy Jackson, acho muito legal. Acho bem mais divertido. Eu li o primeiro, tô louca pra ler o resto da saga, mas como sempre, minha monografia está, né, me impedindo. Mas eu comprei o segundo, o terceiro, o quarto. Não comprei ainda O Último Olimpiano, né? Não vou comprar agora, não vou poder ler de qualquer forma. Tô deixando mais pra frente. Mas eu acho muito gostoso essa série do Rick Riordan. Acho muito fofo. Eu adoro. Sou apaixonada pelo Percy Jackson.
Diga seu nome.
Eu tô no quarto volume e tô adorando.
2.
Acabando, pula.
Ah, não acredito. Tô tão que ela sobe. Ela tem que vencer, ser implodida, Bluffit. Sorro de bomba atômica, sei lá. Ah, que isso? Praga, tá aqui na lista semana da top 10 é a Praga e a Cabana.
Eu tava comigo hoje no ônibus que eu peguei.
Deus do mundo, leu isso.
Pula, 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 pula.
3.
Querido John do Nicholas Sparks. Pula também.
É, né, nosso querido odiado John, né? Olha só, que barabá, casal, nananã, o tal da Savana, o tal do John, lógico, que é querido John, que é o John. Não, para, não, tem, para, fica com o comendo com o carro, vim, blá, blá,
4.
É, temos que ler, né, porque são os nossos irmãos, né? Quarto lugar, tentada do PCCast e do Christian Cast.
É tudo cast. A tal da tentada, traída, possuída, gostosita, sei lá, essas coisas aí. Ah, tá, aquela, não, não, ah, é aquela, ah, me lembrei. De uma, não, dos três caras disputando a mesma menina que tem mal que fazer, blá, 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 é do vampiro. Pronto, vampiro vende, vai, pula.
Isso, aquela puta.
5.
A última música também do Nicholas Sparks. Já lemos, pula.
É, já lemos, pula. Aquela atriz chatinha, que é feinha, e que, né, é feinha. E é um filmezinho, é um livrozinho. Apesar que eu estava com vontade de ler. Mas, cara, eu sei que o cara vai morrer. Isso não é, não dou nenhum spoiler surpreendente, não estou dando. Todo mundo sabe disso. Mas é aquele livro de romance que te ajuda. Não gosto. Mas, pode ser uma leitura gostosa. Já ouvi pessoas dizendo que é uma leitura que confundiu. Eu vi um comentário no blog, né, de uma pessoa que leu a última música, mas que ela não sabia se era ele que estava falando, narrando, ou se agora era ela que estava narrando. Aí a pessoa disse que ficou confusa. Aí isso me botou ainda mais um pé atrás ainda sobre esse livro. Eu não sei, vamos pular a última música, vai.
Eu não sabia que ele morria, não. Obrigado por conta.
Ah, de nada, mas ele morre.
Sim, mas o segundo, a própria Serena, um grande comentário dos livros do Nicholas Sparks é sempre finais trágicos.
Finais trágicos, nada dá certo.
Eu não lembro mais isso.
6.
O Aleph de Paulo Coelho. O Aleph marca a volta de Paulo Coelho às origens, num relato pessoal, franco e surpreendente. Ele revela como sua grave crise de fé o levou a sair à procura de um caminho de renovação e crescimento espiritual.
Oh, que lindo. Ele vive em crise, né? Não, olha, eu acho Paulo Coelho, pra mim, no início da minha do meu gosto literário, né, eu li O Alquimista, li sei lá, os outros livros dele lá, que eu nem me lembro mais o nome, tinha uma com frasezinha de autor, é bem legal porque eu li uma leitura leve, sabe, mas quando eu tô ficando adulto, pegando seus gostos, adquirindo, né, seu gosto, por isso, por aí, eu tava achando Paulo Coelho um negocinho meio repetitivo. Ah, minha cara quer saber, as crises de Paulo Coelho, do espiritismo, do crescimento espiritual, tá me enganando, né, por favor, né, mas eu acho assim, eu indico Paulo Coelho pra quem tá iniciando, ou se não, quem gosta dessa coisa de autoajuda, de espírito, de gosta de Paulo Coelho. Mas ele é bom assim pra um adolescente. Ele é bem legal ler aquela Verônica Decide Morrer.
É, eu recomendo também, Serena. Pra começar, Paulo Coelho, assim, eu acho uma leitura leve. Ele não perde muito os pensamentos. É uma leitura direta. Você lê uma porrada. Eu admito sem nenhuma vergonha. Eu comecei a ler por Paulo Coelho. Sendo que, claro, à medida que você vai evoluindo na sua leitura, você não tem mais. Eu não tenho mais nenhuma vontade de voltar e ler Paulo Coelho.
Eu gosto quando Paulo Coelho relata histórias que não seja pessoal. Nesse negócio de, né, autocrítica, de crise dele, como tem o demônio da senhorita Priest, né? É uma ficção. Eu gosto quando ele tá na ficção. É legal. Acho muito legal ele na ficção. Agora vamos fazer essas crises dele. Pode ter essa fase de crise, tá? Já é adulto, sou uma jovem adulta, sem crise. Só essas crises, né, espirituais, blá, 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 blá.
Eu tentei ler Paulo Coelho.
7.
Os arquivos do Semideus também, do Rick Riordan.
Ele é um complemento, né? Ele é um cheio de informações, de dados, pra quem tá lendo a série, com curiosidade, tem imagenzinhas. É muito fofo, muito lindo. Tô doido pra comprar também, né? Mas não vou comprar, não. Estou tentada, né? Mas eu não vou adquirir agora, não. Não posso nem.
Tentada é o título de outro livro.
Que está no quinto lugar.
Tá rico, né? Tem tanto livro, tem tanto demais.
8.
O Símbolo Perdido, do Dan Brown, né? Já lemos a sinopse, já comentamos que o seu nome. O seu nome acabou?
Acabei. Ótimo.
9.
Fallen, da Lauren Kay. Vou comprar amanhã, tá certo? Vou acabar com essa porcaria. Eu vou comprar a Batalha do Apocalipse amanhã, vou comprar a Surra amanhã, eu vou comprar o Fole amanhã. Eu decidi, vou comprar essa.
Mas eu acho linda. Eu não me canso de dizer que eu acho linda.
Certo, mas não seja redundante.
E a. Não, mas o Fole e a segunda capa também que eu já vi. Eu esqueci o nome. Eu não sei qual é o nome. Eu sei que é com T. Não é Fole, não. É um T. É Tormente. Não lembro. Também é linda.
10.
A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. Pessoal, convocação. Como é que isso é possível? A Cabana em segundo lugar, a Batalha do Apocalipse em décimo? Não, não, não. Vamos lá. Vamos comprar esse livro. Vamos indicar esse livro, porque esse livro tem que estar em primeiro. Pelo amor de Deus. O tá lá em cima, o grande Deus aqui embaixo. Não, não, não. Tem coisas erradas acontecendo.
Totalmente. A Cabana tem que ser explodida. Tem que ir lá. A Batalha do Apocalipse tem que ir lá pro segundo lugar ou pro primeiro, claro. E a Cabana nem aparece na lista na próxima semana.
Vamos lá. Continuamos, né, com a nossa campanha Implodir a Cabana.
Implodir a Cabana. A gente, quando eu ler a Cabana e não tiver a Cabana, eu vou estar muito feliz. Super feliz. Porque nem sei com quanto tempo essa cabana aqui. Essa cabana tá velha, decrépita, sei lá, cheia de teia de aranha. E ela tá aí na lista dele. Minha Serena, estou aqui, enchendo seu saco.
Ok, pessoal, vamos ficando por aqui. Serena, últimas palavras.
Gente, vejo vocês no próximo Cabuloso Cast.
Porra, inventa outro final, toda vez a mesma coisa.
Ah, tô sem imaginação. Ah, vamos comprar a Batalha do Apocalipse do Eduardo Spohr.
Senhor sem nome, últimas palavras.
Leia os livros que a gente indicou.
Pessoal, muito obrigado por ter ouvido mais este Cabuloso Cast. Se você está ouvindo agora, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja em qualquer horário.